Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 19. Para Bettina começou então uma existência de contínuo súplicio. Invadira-lhe o ser todo, de repente, de momento, como cidade tomada de assalto por indomável horda, a mais violenta paixão, um desses movimentos de irrefreável impetuosidade, que não consentem a menor resistência, um só minuto de reflexão, a mais simples contrariedade, a mais leve objeção íntima. Era coisa fatal, infalível, que se impunha como ordem sobrenatural, a que não havia senão curvar-se e obedecer. Imagine-se vasta represa de água, cujas falhas no muro de sustentação, quase lineares e invisíveis de súbito, se aí abrissem como brechas enormes, deixando que toda a massa líquida irrompesse louca, devastadora em ondas, catadupas e medonhos torvelinhos. Tanto buscar a ela aurora estudar o arrastamento que a pouco e pouco, passo a passo, a levar aos braços de Antenor, tanto analisar em todas as faces a meiga influição daquele doce afeto, declive caro aos seus instintos, quanto agora, impossível-lhe era ter mão no pensamento, guiá-o, dirigi-lo e calcular qualquer das consequências desse novo e tão diverso sentimento. Amava porque amava, não achava outra razão, vassalagem a uma lei de irresistível imperio e lei como que meramente física, pois se afirmava ela dor acerba, teimosa, intoleravel, no organismo todo. Pontadas, sobretudo, agudas, tenebrantes no coração, a penetrar-lhe as efibras mais secretas, sufafões que quase a faziam desmaiar, a sós, no fundo do zofoquarto, ardendo em febre e rolando convulsamente sobre o leito, que lhe não dá um instante de repouso. Era todo o seu corpo presa de verdadeiro abrasamento, arredada da conturbada estupefactamente qualquer lembrança que não fosse ele só ele. Não queria ou antes, não podia examinar, por pouco que fosse, a origem de tamanha absorção, esse aniquilamento de toda a posse sobre si mesma, ficando-lhe vedado indagar se Fernando de Aguiar valia tanto, tanto assim, e por que acendera tão violentas chamas. Não tinha o ideal de tão ardentes sonhos nada que usar articularmente do comum dos homens, nem sequer o físico, mais para o insignificante e o vulgar do que para a excepção. Ah, assim possuía mocidade, e dela emergia pujante vitorioso, como um hino de sal de força, esse prestígio imenso que Bettina, Anza, Cap e Gatulara de sim banalidade da juventude. De quanta possança, porém, essa pretendida banalidade, que de regalias e privilégios na encantada primavera que floresce uma vez só, e não mais se renova e volta. O brilho vivo, cintilante, dos negros olhos de Fernando de Iar, bem rados e um tanto audazes, o acetinado da cutis, a arrogância do sedoso bigorgueado sobre lábios rubros e úmidos valiam então mais, mil vezes, do que os mais belos versos e as palavras mais doces e convincentes de Antenor, veladas pela melancolia dos anos já passados. Aí era o coração que decidia, entorpecidos à razão e o raciocínio, naquela dolorosa e acabrunhadora hipnose. E cada vez mais se acentuavam os sofrimentos físicos de Bettina, cuja saúde começou a ressentir-se seriamente de tamanhos abalos. Emagreceu, tornou-se misteriosa, concentrada, numa constante e tristonha passividade, quer em casa, quer no turbilhão das festas. E se não fugia delas, era unicamente vente para poder e encontrar o objeto do tresloucado amor, empenho tão claro e insistente que a sociedade e o mil mesmo Antenor Avenal não poderão deixar de nele reparar. Se para aquela se tornava o caso tema de malévolos cochichos e casúticas risadinhas. Para o nobre varão foi começo de indescriptível angústia e percussientes perplexidades. Ruía por terra ante as vistas, desiludidas para todo sempre, o edifício da felicidade que julgara poder levantar, ainda que nos alicerces estivesse, com a observação das coisas humanas entrado, desde princípio, certa descrença e algum desalento. Buscou medir a extensão do mal, à primeira tentativa, não ousou aprofundá-lo. Recolheu-se então, como última salvaguarda e recurso extremo, a proteção de uma ideia física. A impossibilidade de vir a perigar a sua honra. Tudo quanto se passava não ia nele um capricho risatado da imaginação de Bettina. Oh, bem conhecia do quanto era capaz? Não tardaria, porém, muito e cairia em si, abrigando-se à segurança do lar. Pronto para acolhê-la no arrepiar carreira em senda de leviandades, já um tanto comprometedoras. Fatos anteriores davam-lhe bem segura garantia. Não forra tão espontânea a entrega daquele maço de cartas. E tratava-se então de um cavalheiro distinto, habil de inteligência reconhecida, com grandes recursos de espírito e de salão e não poucos hábitos de sedução, ao passo que Fernando de Aguiar. Qual, Lolo? Um insulto tão futil. Não, aquele entusiasmo não repousava em base alguma, tinha que desaparecer tão facilmente como havia surgido, por mero erro de apreciação, abusões dissipados sem esforço algum, à maneira de nevoas que ensombram formosa paisagem sem poderem obscurecê-la. O ato se enganava à experiência daquele homem, em certa manhã, desde a betina do seu rico e senhorio palacete de residência. Havia, rompendo com todos os deveres e princípios, tomado passagem num vapor transatlântico e fugido com o amante para a Europa. A corajosa altivez com que se portou então o infeliz marido, a energia com que tratou de vencer, reacar a sua dor e repelir de si o imerecido labé. O pronto divórcio que conseguiu, destacando o intemerato nome do da culpada esposa, a quem, sem demora, mandou entregar, com a mais escrupulosa exatidão e minudência, os bens que havia trazido consigo, tudo isso, praticado sem a mais ligeira hesitação ou sombra de séptica jactância, impediu que o ridículo de leve salpicasse a levantada personalidade de Antenor. E para mais erguê-la no conceito público, meses depois, publicava um livro da mais ampla esfera moral, que girava mais ou menos em torno da melindrosa tese que lhe forra peculiar, e aí o escalpelo imparcial e cuidadoso do analista tudo dissecara, fazendo justiça inteira a quem tinha ou não tinha por si a razão e o direito. Obra de cunho verdadeiramente original e escrito por pena vigorosa, mas donde por vezes decorrera muito pranto amargo. Guardavam-lhe ainda o travo não poucas páginas. Quando a Tina, meses após o irreparável ato de loucura, via-se a braços com o mais cruciante arrependimento. Extinto o fogo da paixão, como quem desce tem que de suportar vencida e humilhada as consequências da posição equivoca que se atirara, mas que o mundo jamais perdó, ao lado de quem brutalizando-a logo, malbaratava a fortuna que não lhe pertencia no jogo e com mulheres de ocasião. Dentro em breve, reconhecia que para Fernando de Aguiar tornara-se peso quase inaturável. Quantos golpes, a todos os momentos do dia, no seu orgulho, anos antes tão susceptível e tiranico. Diante da miséria se agria longo, em Deventorungo Lunavel, um futuro ido, medonho, sinistro em todo o seu mistério, como ilimitado deserto, sem uma sombra, uma fonte, uma árvore, o menor lenitivo às agruras de martirizante viagem, para no fim encontrar, como terminação de indizíveis agonias, desampadar, motivo de chacota e de desprezo, repelida por todo, desgraça destino, e de noite chorava sobre si mesma todas as lágrimas da sua alma, tão mal guiada, ela com a cabeça gela o coração. Uma vingança e uma vingança,